Nós temos que falar sobre o nosso hospital Notre-Dame São Sebastião. Aí você vai dizer assim, ah, vamos lá, vamos falar mal do hospital. Não, nós não vamos falar mal do hospital. Eu não falo mal do hospital porque o hospital é o primeiro socorro que eu tenho quando me acontece alguma coisa. E eu sou muito agradecida a isso. Tem problemas? Tem. Tem problemas, como todos os lugares do mundo têm problemas. Mas também temos um administrador e uma direção que é muito preocupada com as coisas que acontecem. Por isso, o Hospital Notre-Dame São Sebastião está passando por algumas readequações e algumas reformas. Para falar sobre isso, eu convidei o administrador do hospital, Michael Mendes, que está aqui comigo, acompanhado da Ana Flávia. A Ana Flávia é guarda-costas do Michael, porque ela tem medo que eu judie dele. É brincadeira, a gente também tem que brincar um pouquinho. Da Ana Flávia Marafon, que é assessora de comunicação do hospital. Bom dia, Ana Flávia, primeiro.
Bom dia, Mirelle, tudo bem?
Tudo.
Prazer estarmos novamente, então, pela segunda vez nessa semana, então, para a gente falar da nossa instituição, né, que é tão importante aqui para o município de Espumoso, também para a nossa região, já que atendemos também outros municípios, né? Hoje, para a gente falar, então, desse assunto, o pessoal que circula pelo hospital, né, está vendo que a gente está realizando algumas mudanças, readequações. Então, hoje, o Michael, nosso administrador, vai falar um pouquinho para a gente sobre isso.
Michael, bom dia, seja bem-vindo. Hoje, sim, para falar sobre o hospital. Nós falamos sobre o Agosto Dourado no último dia que o pessoal teve aqui. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Mirelle. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, em especial os nossos colaboradores que estão lá no front. Como você falou, nosso primeiro socorro, nossa primeira busca é o hospital. Agradecer o espaço, mais uma vez, no seu programa e da rádio. Que a gente possa, então, conversar, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no hospital. Algumas coisas a gente enxerga da rua, né?
Uhum.
Passando pelo hospital, outras nem tanto, só percorrendo pelos corredores mesmo.
E que a gente espera não precisar andar pelos corredores. E o hospital precisou passar por algumas mudanças. Tu pode contar pra gente um pouquinho o que está acontecendo lá?
Acho que vamos começar por aquilo que a gente enxerga, né?
Sim.
Para quem passa pelo hospital, vê que ele mudou, vê que ele está repaginado. A gente fez, então, uma revitalização de toda a fachada do hospital. E não só do ponto de vista estético, né? A estrutura do hospital, ela tem, em algumas partes, mais de 5 décadas de existência. Então, nós sofremos e sofríamos ainda agora, restaurando aos poucos, a gente vem melhorando, com infiltrações, com problemas no telhado, com problemas de rachadura. O prédio, ele não é uma construção única, isso foi evoluindo com o tempo. Nós tomamos o ano passado, então, como um dos projetos prioritários para este ano, a busca por recurso ou por investimento próprio para revitalização e pintura da fachada do hospital e recuperação dos telhados e realização de algumas impermeabilizações nas nossas lajes. Então, a gente está em eventos finais, né? A chuva atrapalhou bastante, a gente teve quase 30 dias de chuva nos últimos 4 meses. E para quem pode ver ali, o hospital está pintado, está novo, está bonito. Os muros estão pintados, as grades estão pintadas. Nas casas internas ali, que a gente chama das casas auxiliares, a gente tem a casa de resíduos, casa de gases, rouparia, manutenção, gerador também. Todos receberam pintura, impermeabilização onde foi necessário. Troca de telhado, que são os eventos finais que a gente está fazendo agora. É importante colocar que o projeto, ele recebeu sim recurso público.
Uhum. Né?
Todos os hospitais receberam algum recurso através de uma lei que foi de autoria do Heinz, do senador Heinz. Não lembro o número da lei, mas enfim, foi no final do ano passado, para este ano, que o recurso foi distribuído. Eram fundos perdidos e ele reuniu esses valores e distribuiu entre as Santas Casas Filantrópicas.
Que coisa boa.
Esse recurso pagou aí 60%, 70% da reforma, o restante foi recurso próprio. Até porque existem imprevistos também, né? A gente foi restaurar uma parede da cozinha externa e simplesmente caiu todo o reboco da parede. Um exemplo, assim, daquilo que não tá no orçamento inicial.
Uhum.
Então, acho que essa é a que todo mundo enxerga, essa reforma que até muitos entenderam que parecia só estética, mas não é.
É necessidade
uma
mesmo.
É uma até revitalização
porque,
mesmo.
É, até porque o hospital, mais do que as nossas casas, por exemplo, todas as casas precisam de cuidados e manutenção, né? O hospital ele tem um quê a mais, que conforme está uma ala, por exemplo, se ela não tiver com condições, vem aí o Ministério da Saúde e tranca aquela ala e tranca dinheiro. Né? Então, a gente tem que entender também que tem coisas que não tem como fugir, né, Maico?
É, a gente nem combinou, mas esse foi um gancho perfeito para a gente falar das outras adequações que a gente está fazendo internamente. É, sobre legislação, né, sobre adequações. Durante a pandemia, o Serviço de Vigilância Sanitária do Estado ficou muito voltado para as UTIs e para as questões voltadas para a pandemia e para o Covid. Então, no ano passado, esses órgãos saíram e realizaram novas visitas em todos os hospitais da região, do estado inteiro. Nós fomos premiados com a vigilância, foram 3 visitas e foram bons relatórios e boas necessidades de adequação. Então, no decorrer do ano, a gente precisou investir com uma arquiteta, né, a Raquel, de Passo Fundo, que o esposo dela até presta serviços na área de manutenção de equipamentos biomédicos, é um parceiro nosso aqui do hospital. Ela fez novos projetos arquitetônicos de várias áreas. A legislação mudou, ela se tornou muito mais exigente. Cada serviço interno de hospital precisa de um alvará específico, precisa de uma responsabilidade técnica específica. Então, a gente necessitou de um projeto novo para o Centro de Materiais Esterilizados, que é o CME, que é o coração do hospital, onde a gente brinca, onde passa todos os instrumentais, tudo que for necessário, roupas, esterilizar, tudo, limpeza, para que a gente não tenha risco de contaminação ou de infecção hospitalar. Ele precisou passar por uma readequação, está sendo realizada a readequação física, a parte de projeto, né, a parte de arquitetura já está pronta e aprovada na vigilância. O nosso centro obstétrico, querido centro obstétrico, também. O projeto aprovado pela vigilância, o projeto original, precisou ser readequado. Então, a gente ainda vai passar por uma reforma ali e essa reforma vai passar por uma ampliação até de um leito. É, tudo é investimento, né, Milene? A nossa saúde mental precisou de projeto arquitetônico, a nossa urgência e emergência precisou de projeto arquitetônico e a gente tem 2, né? Porque um é a nova urgência e emergência que a gente fala no final da conversa. O nosso laboratório de análises clínicas, agência transfusional e o setor de imagem, que hoje está sob reforma.
Tudo.
Basicamente, não temos alterações na farmácia hospitalar, no centro cirúrgico. Exato. De uma forma geral, a malha de leis brasileira ela é muito volátil, né?
Exato.
E na saúde não é diferente. E quando se trata de vigilância sanitária, são onde a gente tem mais robustez de exigências. Com a passagem da pandemia, muita coisa mudou. Foi feita uma nova resolução e nisto várias exigências. Então, aprofundar na lei, a gente poderia marcar aí uma série durante a semana para falar sobre cada detalhe. Desde um corrimão, que antes não era necessário, até uma porta corta-fogo e por aí vai.
Sim. Sabe?
São várias questões. É, isto a gente também realizou praticamente tudo com investimento próprio. Com investimento da congregação, porque o orçamento do hospital ele é um orçamento deficitário. E esse pode ser outra série de entrevistas. Falando em investimento, Mirelle, saindo um pouquinho do tema mais pesado, que é uma exigência legal, né, e a gente precisa adequar ou o serviço fecha. E importante, antes de passar para o próximo tema, colocar que a gente tem alvará para todos os serviços que a gente executa no hospital. Tem habilitação para todos. No início do ano passado, o programa Avançar do Estado estava na segunda edição. E foi sinalizado para nós que teria uma terceira edição. Então, foi logo quando eu entrei no hospital. Na época, um deputado da base do governo estadual esteve no hospital, a gente conversou, ele sinalizou que teria o programa Avançar. Então, a gente tem uma analista de captação de recursos que fica em Passo Fundo e trabalha para a rede, para assistência social também, escolas e o hospital. nós elaboramos um projeto, e um projeto técnico, e apresentamos para a secretária estadual de saúde, que ainda é a mesma, Rita Bergman. Fomos contemplados. O projeto foi um projeto voltado todo para o setor de imagem.
Uhum.
Então, a gente fala de investimento, esse também tem contrapartida, é importante colocar que 15% de qualquer recurso público, 10% a 20% exige contrapartida da instituição. É, começamos a receber os equipamentos. E até quero pontuar que a nossa tomografia ela não está estragada, ela não está parada porque, por algum problema técnico. A gente está adequando a sala para um novo tomógrafo.
Vai vir outro?
Vai vir um novo tomógrafo. Ele deveria ter sido entregue dia 24 até, uma reclamação aqui, não vou citar o nome da empresa. Mas ele deve chegar até sexta-feira, amanhã é sexta? Amanhã é segunda-feira no máximo. Então a gente está fazendo uma reforma, porque também, uma questão estética também, não posso negar, porque o piso é antigo, as paredes são antigas. Então a gente está tentando tornar o setor de imagem um padrão, uma referência. Temos um outro spoiler depois que a Ana pode falar. E está sob reforma. A reforma iniciou na segunda, deveria até ter sido finalizada, mas o projeto da empresa que está vendendo o tomógrafo veio com uma modificação, então a gente teve que abrir mais uma canaleta e colocar mais uma questão elétrica ali. Imagina, um tomógrafo, toda a estrutura que exige em volta dele é uma estrutura de proteção para radiofrequência e uma série de coisas. Esse tomógrafo, Mirelle, é um tomógrafo de 32 canais, 64 cortes. É um tomógrafo que, inclusive, vai aumentar o nosso leque de exames, além de trazer uma imagem melhor, uma qualidade melhor na entrega do laudo. É um tomógrafo que pode, por exemplo, a gente pode realizar angiotomografia, que a gente não poderia antes.
Ah, que bem legal.
Isso. A perspectiva, a ideia, a previsão é que dia 20 ele esteja em operação. Então, hoje...
20 de setembro?
20 de setembro.
Muito bom. Notícia boa para a comunidade.
É importante mencionar, a gente saindo um pouquinho do tema reformas, adequações, que neste prazo, os pacientes que precisam de tomografia em casos de urgência e emergência não estão sem o exame.
Entendi.
Em parceria com as secretarias municipais de saúde, que cede o transporte, a gente leva até a unidade que a congregação tem em Não Me Toque, o Centro de Especialidades Júlia Bilhar. Lá tem um tomógrafo, a gente está fazendo,
lá.
Por lá não atender SUS mais, né? Uhum. Lá faz o exame para nós e a gente faz um rateio institucional. Então, não está descoberta essa questão.
Então, urgências e emergências, o hospital está levando para outra unidade do Notre Dame. Ponto.
Perfeito. Se não tivesse outra unidade, teríamos que comprar de outro hospital. Mas, como temos, fica muito mais... Nosso
viável.
Técnico de radiologia acompanha o paciente também, enfim, fica viável.
Perfeito. Então... É uma questão assim, ó, se você não foi mandado para lá, porque graças a Deus não é nada urgente. Então, eu gosto de deixar claro isso.
É claro que urgência e emergência é um assunto médico, mas falando em protocolo, urgência e emergência para hospitais, para o nosso perfil de hospital, politrauma, AVC, dor torácica muito forte. Então...
A dor torácica eu ainda fico meio assim, porque tem
vários.
Eco, tem outras coisas que pode ser feito.
Substituir.
Bom, vamos lá. Bom, mas nós temos também mamografia, né?
Sim.
Diga-se de passagem, quero parabenizar o hospital, porque eu estive lá fazendo mamografia. É, todas as mulheres precisam fazer, principalmente acima dos 40 anos, só aí nos postos de saúde, que é encaminhado para o hospital. O atendimento fantástico. Tem uma moça que atende, não peguei o nome dela.
Uhum.
Um atendimento maravilhoso, porque confesso a vocês que eu sou extremamente nervosa com mamografia. Eu sinto dores, né? Todo mundo, não dói, dói. Pra mim dói. E ela foi muito gentil e isso é importante. Isso chama-se atendimento humanizado. Eu falei pra ela, eu morro de medo. Por que ficou tanto tempo sem fazer? Eu tenho medo, ponto. Então, ela acalmou, ela explicou, agora as máquinas são diferentes, né? E quero parabenizar vocês por isso, porque o atendimento humanizado do hospital, não vou dizer que é em todos os setores, porque também não, né, não posso mentir aqui, porque o pessoal reclama. Mas ali, principalmente, o atendimento fantástico, extremamente humanizado, o exame levou 3-4 dias para sair o laudo. Então, assim, parabéns para o hospital, quero que transmitam para o pessoal lá também.
Com certeza, Mirelle, muito obrigado. Com certeza, quem não está escutando o programa vai receber o elogio.
É porque se eu tenho que xingar, eu xingo também, então eu tenho que elogiar também, né? Assim que funciona.
E a gente não vive só de coisas boas, nada, em nenhum momento da vida. Ali, para finalizar os assuntos de investimento, esse programa Avançar, que a gente fez a adesão, conseguiu que o projeto fosse aprovado, então ele traz esse tomógrafo novo. Ontem nós recebemos um novo ultrassom, então vamos ter dois equipamentos de ultrassonografia. Ontem até a Ana fez a cobertura lá para nós. Há pouco tempo atrás, acho que menos de 30 dias, a gente teve então o recebimento, instalação e já está em operação de um raio-x digital. Importante que, só para repassar, a tomografia a gente está substituindo o nosso equipamento por um equipamento mais moderno, com melhor imagem, com melhor entrega. O raio-x, nós tínhamos um raio-x analógico que precisava de um digitalizador, que tem um custo, que tinha um tempo de realização. Esse raio-x é novo, ele é digital. Tivemos um probleminha elétrico, não foi no equipamento na semana passada, a gente precisou de 13 dias sem raio-x. E o ultrassom então está acrescendo mais, temos mais um equipamento de ultrassom que pode dobrar a produção, que pode dobrar a entrega de exames para a comunidade. Dito isso, também é importante, não menos importante, nós temos um equipamento de densitometria instalado, testado, aprovado pela Vigilância Sanitária, que a gente não fez ainda oferta de exames. Esse equipamento foi através de uma emenda parlamentar antiga de um deputado parceiro do hospital e da região. Ele estava no hospital desde 2019, aí veio pandemia, veio mudança de projeto, veio necessidade legal, e a gente começou a instalação dele e a operacionalização dele no início desse ano. Está instalado, a gente pretende inaugurar ele logo. Então, o parque tecnológico do hospital e principalmente na área de imagem, praticamente todo novo e muito, muito atualizado, muito moderno. Paralelo a isso também, a gente tem uma parceria com a empresa Cosma, de Passo Fundo. São os médicos dessa empresa que fazem os laudos. Então, um laudo de referência, a gente sabe que é de grande qualidade. Eu, particularmente, não conhecia, eu não sou da região, então conheci a Cosma no passar do tempo.
Eu conheço.
É referência aqui na região norte do estado.
Uma pergunta. Tem material humano para trabalhar com esses equipamentos?
Sim. Nós temos hoje na casa 3 técnicos de radiologia e uma irmã, que também é técnica de radiologia, então eles atendem toda a nossa demanda. É claro que um equipamento novo traz a necessidade de uma reciclagem, de um treinamento específico, e todos estão recebendo, assim como no início do ano, quando nós firmamos contrato com a empresa Cosma, também foi necessário rever alguns POPs, né? Rever os processos de cada exame, receberam alguns treinamentos de médicos e de técnicos da empresa.
Mais alguma readequação, mudança ou mais alguma coisa? Mais um spoiler?
Mais um spoilerzinho. Eu acho que a gente veio aqui sem um roteiro pronto, né? O que é legal, que a conversa fluiu basicamente. E na pandemia ficou muito evidente a complexidade de um serviço de saúde como um hospital tem. A gente olha, e muitas vezes a gente não consegue trazer o avanço que a gente busca para as 3 principais áreas, a gente fala dos 3 E's, né? Equipamentos, estruturas e equipe. Então a gente olha, a gente busca adequar a estrutura, melhorar a estrutura, a gente está buscando novos equipamentos e constantemente a gente busca atualizar, desenvolver a nossa equipe. Esse é o nosso projeto, esse é o nosso dia a dia. É claro que as coisas não são perfeitas, mas a busca é constante. Faltou a questão de um projeto, que foi feita a publicação, o projeto Acolha um Quarto. Esse projeto ele teve basicamente 50% do recurso captado através de um edital do fórum. E esse foi finalizado, tem um quarto que está sendo finalizado hoje, questão de melhorias ali estruturais também, piso adequado, porque a gente tinha um piso muito antigo, um tipo de piso chamado Paviflex, que é ruim de limpar, que é um piso que acumula sujeira, que pode sim ajudar em contaminação. Trocamos os pisos, rodapés, adequamos as janelas, pintamos os quartos, alguns banheiros precisavam de impermeabilização porque estavam infiltrando
para baixo
no raio-x, por exemplo. Então, essa obra, essa reforma foi totalmente atualizada. No total, 14 quartos.
14 quartos foram revitalizados, vamos dizer assim. E vamos deixar claro que não é porque o administrador ou as irmãs resolveram que precisava ser. É porque havia necessidade para evitar que houvesse mais prejuízo, né?
Exato, exato. Trazer conforto para quem está ali. Eu gosto de falar que o hospital é o único local onde as pessoas vão que elas não querem estar, né?
Uhum.
E a gente tem necessidade, daí é um apelo, Mirelle, a gente tem necessidade de mais captação de recursos.
Uhum.
A gente, isso tem canais, tem prazos, tem períodos do ano que ocorrem essas indicações dos parlamentares, mas a gente ainda precisa reformar e revitalizar alguns quartos, principalmente da saúde mental, e precisamos de apoio. Precisamos de apoio dos três poderes. Precisamos de recursos para a nossa urgência e emergência, o local de origem dela, que quem mora mais tempo em Espumoso sabe qual é o local, é onde estava o UTI Covid. Temos projeto arquitetônico aprovado, temos proposta já para execução da obra, mas não temos o recurso, mesmo com a contrapartida da instituição, que sempre haverá. E só retomando a questão dos quartos, pela primeira vez, acho que eu não tenho memória disso, não tem registro disso, mas falta um quarto ainda também, então fica o apelo. Um quarto SUS não tem climatização. Todos agora têm.
Precisa de um ar-condicionado.
Exato.
Bora lá, gente, esse não precisa ser recurso dos três poderes, esse aí pode ser qualquer um que queira, que tenha condições de ajudar o hospital, não vai fazer mal nenhum. Falta um ar-condicionado. Então...
É isso, Mirelle. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui. Que a gente fizesse uma reflexão. Nos últimos 10, 20 anos, qual foi o hospital filantrópico que foi aberto?
Nenhum.
E quantos foram fechados?
Só fechado.
A gente tem exemplos de hospitais públicos.
Sim.
Santa Maria tem um hospital público que não conseguiu ainda entrar em operação plena. Que está 12 anos, pelo menos, construído. A gente tem outros exemplos de hospitais públicos, Tramandaí é um hospital público, Pronto Socorro de Porto Alegre é um hospital público, que tem diversos problemas financeiros, estruturais. Então, hoje, a iniciativa privada, filantrópica, que tem interesse em executar a saúde, são poucos.
Não tem mais, na verdade.
A gente vê muitos hospitais, como Shangri-La tem um hospital novo, com foco totalmente particular, que busca fins lucrativos e nunca vai atender o sistema único. Acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Hospitais filantrópicos, que hoje eles permeiam a 70% dos hospitais do Rio Grande do Sul.
Então?
70% da saúde do SUS é executado pela iniciativa privada beneficente, com fins voltada para a filantropia.
Perfeito. Quero agradecer ao Michael Mendes, que gentilmente veio aqui para trazer essas informações, trouxe bastante notícias boas. Ana Flávia, muito obrigada por ter me proporcionado esses spoilers, assim, adoro trazer notícia boa para a comunidade. E pedir mais uma vez que a comunidade colabore com o hospital, evitando sujeira já é uma grande coisa, evitando botar o pé na parede é uma grande coisa. Maicon, muito obrigada. Ana Flávia, muito obrigada.
Obrigada, Mirelle. A gente agradece sempre o espaço, né, dessa emissora que é tão importante também para a nossa região e que é sempre parceira, né, para que a gente possa trazer os assuntos da nossa instituição, tanto assuntos mais institucionais mesmo, como que o Maicon trouxe hoje, quanto os demais temas, né, que a gente trouxe já essa semana, né, Augusto Dourado, traremos na semana que vem já
setembro.
Setembro Amarelo. E já temos aí também uma série, né, de momentos programados aqui para a rádio, inclusive também estamos programando já diversas atividades e ações aí. Esse segundo semestre do ano vai ser movimentado também de atividades externas que envolvem a comunidade, nós já estamos empenhados aí organizando tudo para a nossa comunidade. Muito obrigada.
Mirelle, eu tenho ansiedade plena, né? Então, eu gosto de dar o spoiler completo. Em dezembro, a gente tem mais uma edição do nosso show de Natal.
Ai,
a mesma data do ano passado. Tudo certo já, Ana?
Se não tiver, agora vai ter que estar, né?
tudo certo, a gente fechou nessa semana, inclusive, todos os orçamentos já. Vai seguir mais ou menos, quem acompanhou no ano passado gostou muito da dinâmica que a gente realizou, então a gente segue de novo. Vamos dar o spoiler completo, então, com o Balé da Cici, com a Prof. Júlia, do Coral Voate, de Lagoa dos Três Cantos. E vai ser um espetáculo muito bonito novamente, mas antes disso, nós temos o Juntos pela Prevenção, que a gente realiza pela segunda edição desse ano, em outubro, que é um evento alusivo aí ao Outubro Rosa e Novembro Azul, né? Onde a gente também realiza um evento que é muito bacana, a rádio cobriu, inclusive, no ano passado. E dentre essas ações, temos ações em setembro, relacionadas ao Setembro Amarelo, que a gente vai realizar também para a comunidade, outubro com o Juntos pela Prevenção. E dezembro temos, então, o nosso show de Natal, que foi retomado e a gente já está organizando aí.
Olha que beleza, é bastante coisa. 8h49, vou agradecer aos dois, passamos um pouco do nosso horário, mas está tudo certo. É para trazer notícia boa para a comunidade. Giro da notícia, não para.